Olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHUcast, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Acesse também os destaques em texto no nosso site, o ihu.unicinos.br. Algumas semanas temos abordado aqui a guerra em Gaza, mas de todas as faces obscuras deste confronto, que até pode ser lido como um genocídio ao povo palestino, talvez a mais perversa seja a fome.
Um relatório apoiado pela ONU que mostrou que 70% da população no norte da faixa de Gaza está sofrendo níveis catastróficos de insegurança alimentar. A expectativa é de que a fome chegue à região até o mês de maio.
É bom lembrar que o relatório é um dado frio, uma projeção, e quem vive em Gaza já sente na pele a falta de comida. Basta ver as imagens de desespero de quem sai atrás de migalhas que conseguem chegar até Gaza.
A ajuda humanitária chega à faixa de Gaza pelo ar, lançada por países que se mobilizam para evitar a fome no território sitiado pela guerra.
Nesta semana, publicamos a entrevista que tem como título "O objetivo militar impossível de Israel, que é eliminar o Hamas, encurrala civis, mulheres e crianças diante do horror em Gaza". Essa entrevista também revela como a fome é parte de uma estratégia de guerra. Quem traz os detalhes desta produção do IHU, em parceria com Baleia Comunicação, é Cristina Guerini.
A entrevista é com Bruno Huberman, professor do curso de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, judeu. Ele é uma das vozes dissidentes entre os que acham que o genocídio de palestinos não pode ser comparado com o Holocausto.
À medida que Gaza se torna um campo de extermínio e a possível agressão israelense a Rafah tornará isso ainda mais dramático, possibilita que a gente veja semelhanças cada vez mais crescentes entre o que foi o Holocausto judeu e o genocídio palestino em Gaza. São semelhanças que a gente vê nessas carteiras de confinamento, políticas de morte, tanto através da fome como outras formas. Mas, infelizmente, elas são cada vez mais evidentes.
O professor nos concedeu a entrevista em formato de áudio, mas você pode ler a íntegra no site do IHU. Também deixamos o link direto aqui na descrição do episódio.
Obrigado, Cris. E é bom destacar que essa não é somente uma opinião de Bruno Huberman. A ONU, a Organização das Nações Unidas, também vem apontando isso e pediu de imediato um cessar-fogo. Como detalha o texto, a ONU acusa Israel de cometer crime de guerra. Confira um trecho na voz do colega Arthur Malman.
A ONU acusou Israel nesta terça, 20 de março, de cometer crime de guerra contra a população da faixa de Gaza, ao privá-la de alimentos até extremos, que levaram, pelo menos, 210 mil pessoas à fome no norte do território palestino, e ainda colocaram mais de 1 milhão e 100 mil habitantes de Gaza em risco iminente de enfrentar a mesma situação.
Lá, dentro do cenário de destruição, voluntários da ONG Médicos Sem Fronteiras destacam o drama que vivenciam.
Estou na faixa de Gaza há uma hora. Estamos viajando através de uma área de Rafah. Está incrivelmente lotado. Sabemos que 1,5 milhão de pessoas foram forçadas a se deslocar para Rafah, mas ver com seus próprios olhos é incrível. Há abrigos, crianças por todos os lados. É um choque ver tudo isso.
Este áudio que ouvimos, com um trecho lido em português pelo colega Marcelo Zanotti, é de um médico voluntário, Christopher Locher. Muitas dessas pessoas que se deslocam para perto da passagem de Rafah, como ele descreve, que fica perto do Egito, chegam lá famélicas e também muitas vezes nem pensam em deixar Gaza. Elas querem apenas comida.
João Vitor, os relatos que nos chegam, como este dos Médicos Sem Fronteiras, são angustiantes. O mais triste é que o uso da fome como uma estratégia de guerra, como a que ocorre em Gaza, não é uma novidade. Outros tristes capítulos da história revelam que impedir o acesso à comida tem sido uma das mais recorrentes e perversas práticas de extermínio. Entre estes capítulos está Holodomor, que foi um período da fome na Ucrânia, ainda sob a jurisdição soviética, entre 1932 e 1933, que causou a morte de milhões de ucranianos.
The Kremlin is broke. So how were the Soviets suddenly on a spending spree?
Holodomor é um episódio da história muito sombrio e também controverso. Nós temos vários textos no nosso site, o ihu.unicinos.br, em que refletimos sobre o caso. E ao fundo, estamos ouvindo trechos do trailer do filme A Sombra de Stalin, de 2019, por Agnieszka Holland, que traz uma leitura deste episódio.
É, Lucas, antes de falar da Ucrânia, que agora em 2024 está em guerra e que também tem a fome como uma das estratégias, quero só adiantar que promoveremos uma live para discutir essa situação em Gaza. Será no dia 9 de abril, às 10 da manhã. Participarão conosco o jornalista Luiz Cláudio Cunha, autor do artigo Varsóvia e Guerra, Dois Guetos e o Mesmo Nazismo, publicado no Cadernos IHU Ideias, cujo link vamos colocar na descrição deste episódio do podcast. Também o professor e ex-reitor da Universidade de Brasília, a UNB, José Geraldo de Souza Júnior, e o historiador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Michael German.
Pois é, João Vitor, sobre a Ucrânia, eu gostaria só de destacar que o mais impressionante é que a guerra de 2024 também tem na fome uma sombra muito presente do Holodomor. E veja, a mesma Europa que gestou e viveu duas grandes guerras, e depois de muita crise e fome, parece ignorar as chagas do passado. Vide a França, com a insistência de colocar tropas ocidentais na Ucrânia, e a Alemanha, que quer chegar ao pódio nesta corrida de morte. Temos vários textos publicados essa semana no nosso site sobre este enfoque.
Nestes tempos tão sombrios de fome e guerra, é na cruz de Jesus Cristo que especialmente aquelas e aqueles que seguem a tradição cristã rememoram o Filho de Deus e a sua entrega em sacrifício. Temos aí uma chave teológica bem importante para pensar este nosso tempo. Não é mesmo, Suzana Roca?
É mesmo, João Vitor. Estamos em tempo de quaresma que tem entre um dos seus princípios refletir como a dor de Cristo exprime as dores do mundo. Então, se ele já se entregou, por que tanto sofrimento ainda é gerado? Com esta provocação, o IHU promoveu uma conferência com o professor Antônio Ronaldo Vieira Nogueira, da Faculdade Católica de Fortaleza, FCF, em que refletiu como a Cruz de Cristo deve ser também compreendida como uma extrema compaixão para com as vítimas destes tempos.
Agora, a nossa reflexão para dar conta do mistério de Jesus Cristo, ela precisa se deixar afetar, inquietar pela pergunta que o próprio Jesus faz aos seus discípulos e que está expressa no Evangelho de Marcos. E vós, quem dizeis que eu sou?
A íntegra da palestra está disponível no repositório do IHU no YouTube. E na próxima semana teremos mais uma conferência com essa perspectiva. Dia 26, terça-feira, a partir das 10 da manhã, Leonardo Boff refletirá a partir do título O Mal no Mundo e o Silêncio de Deus. Crux Theologorum.
Obrigado, Suzana. Agora, enquanto nós vivemos a quaresma... Em Gaza, os palestinos sequer conseguem superar a fome para viverem o seu Ramadã. É o que narra essa senhora que prepara o shuhor no Ramadã com grama e capim. Isso depois que Israel impediu que a ajuda humanitária com comida chegasse a áreas do norte da Faixa de Gaza. e a fome ainda está em tantos outros lugares. Na Síria, há 13 anos em guerra, em meio à presente crise em Cuba e, claro, aqui no Brasil. Isso no campo, na cidade e até mesmo na floresta. Basta ver o caso dos Yanomami. Falar nesta fome do presente é importante, assim como fazer memória das dores do passado. Afinal, sem memória não tem futuro, tampouco um futuro melhor. Por isso, choca tanto o atual governo ter se escamoteado na hora de fazer memória dos 60 anos do golpe civil-militar que nos jogou num dos capítulos mais perversos de nossa história. Em texto publicado esta semana, o jesuíta Gabriel Villardi interpela o golpe de 64 e a negação do direito à memória. Por que temes, presidente Lula? Confira um trecho do texto na voz do colega Marcelo Zanotti.
Ter permitido que os crimes da ditadura permanecessem no passado e assumir uma postura prospectiva não foi suficiente para evitar a bem concreta e bastante perigosa tentativa de golpe no ano passado. A cada semana, o país assiste estarrecido a novas revelações da trama golpista, com o envolvimento de militares de alta patente, empresários, políticos e líderes religiosos fundamentalistas.
Aqui no IHU, seguimos revisitando esse passado, os pés no presente e as luzes no futuro. Além da publicação de textos no site ihu.unicinos.br, estamos promovendo um ciclo que visa abordar aspectos da ditadura. Nesta semana, falamos a respeito da repressão sobre os corpos. O conteúdo completo dessa e de todas as demais conferências do ciclo estão no canal do IHU no YouTube, também acessível pelo nosso site. Antes de encerrar, destacamos mais um assunto que esteve em foco na semana que passou. O projeto de lei do governo federal que quer regulamentar o trabalho de motoristas por aplicativos. Promovemos um debate com o economista Davi Dekash, que tem se dedicado a estudar o tema, com o sociólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também nosso parceiro aqui no IHU, o César Sanson, e com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rodrigo Carelli, que também é procurador do trabalho e integrante do coletivo Transforma MP. A íntegra desta conferência está no canal do IHU no YouTube. Falamos aqui nesta edição do podcast em memória e futuro, pois ao contrário do que possa parecer, essa legislação pode não exatamente levar o mundo do trabalho no Brasil ao futuro, mas sim desvertebrar a CLT, levando à desproteção de trabalhadores e trabalhadoras em níveis pré-CLT. Você ainda lembra como era esse tempo? É fundamental também que façamos esta memória. Esta foi mais uma edição dos Destaques da Semana no IHUcast. Nesse episódio, usamos áudios dos canais de CNN Brasil, agência AFP e canal do IHU no YouTube. Também do perfil @papelembranco e de Médicos Sem Fronteiras no Twitter e um trecho em áudio da entrevista do dia publicada no IHU. A locução e direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração dos colegas Marcelo Zanotti e Arthur Malman, além das colegas Cristina Guerini e Suzana Roca. Até a próxima!